Amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 336. Voltando a fazer as edições inéditas, abrindo o ano de 2014, com certeza com muitas entrevistas interessantes. Hoje vamos conversar com a Letícia Garcia, que é professora com formação musical, e durante a nossa conversa vamos detalhar toda essa formação. Letícia, seja bem-vinda ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox.
Olá, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês.
Letícia, então, vamos começar falando sobre a sua formação em música, né? Coloca para os nossos ouvintes por onde você andou fazendo essa sua formação.
Bom, eu componho desde pequena. Eu sou compositora e arranjadora. Mas, a partir da adolescência, comecei a estudar música. Então, eu passei pelo Conservatório Brasileiro de Música, pelo piano clássico, pela harmonia clássica, solfejo, teoria musical, percepção. Passei pelas flautas doces, como a maioria das pessoas, né? Soprano, contralto, tenor, na proarte. Estudei com alguns maestros, o maestro Nilo Hack. Eu estudei história da forma musical. Ele era regente da Rádio MEC. Eu estudei com ele na Vila Lobos também, na Escola de Música. Estudei com o maestro, compositor, instrumentista Paulo Moura, também na Escola de Música Vila Lobos. E a Escola de Música foi depois que eu voltei dos Estados Unidos, quando eu terminei o conservatório, eu ganhei uma bolsa para viajar, onde eu estudei arranjo e orquestração. Aí voltei, e aí... sempre dei aula, comecei a dar aula com 16 anos, em grupo para teoria musical, solfejo, individual de piano. E depois de um tempo eu entrei para o processo criativo, só para o trabalho de composição mesmo, né? Até entrar nesse trabalho, eu passei por vários momentos da minha vida, orquestra, tocar na noite, gravação.
Então a música já estava na sua casa, dentro do seu lar, familiares, pais, avós. Quem é que era da música quando Letícia era criança?
Minha mãe tocava violão e piano, e a madrinha dela era concertista de piano. Então, minha mãe me ajudou muito na formação, com que eu estudasse música, né? Porque você sabe que adolescente, para estudar música, se não tiver o incentivo... É difícil, né? Não quer estudar, né? Então ela ajudou muito, muito.
Muito bem, Letícia. Você foi bem iniciada na música, né? Com todo esse...
Aí tem um porém também. Eu comecei a namorar um grande músico, muito nova. Ele era um ano mais velho que eu. E ele, junto com a minha mãe, assim, fizeram com que eu estudasse muita música, convivesse no ambiente musical.
Que bom, né?
E aí eu... Querendo ou não querendo, você acaba absorvendo por osmose, né? Aqui eu sou muito grata porque eu fui criada em praia. Você sabe que praia toma metade do tempo da vida, né? Então, adolescente carioca era praia, praia, pôr do sol na praia, fora o estudo, né? Colegial. Então era assim, minha mãe colocava Aliança Francesa, Cultura Inglesa, a gente tinha que estudar 24 horas, né? Então foi depois esse relacionamento que eu tive, e depois nós casamos, e ele que me levou para os Estados Unidos, né?
Muito bem. Letícia, qual era a música na praia? O que você ouvia na galera, aquelas pessoas que estavam no Rio de Janeiro nessa época? O que é que estava rolando nos ouvidos desse pessoal?
Olha, eu vim da formação da ópera de casa, que minha mãe adorava a ópera do Teatro Municipal. Então, a gente criança, nós íamos para a ópera. Naquela época as óperas eram 4 horas, mas eu adorava a Jovem Guarda. Eu era fã da Jovem Guarda, né? Então eu saía da ópera para ouvir a Jovem Guarda. Então era esse mix. Depois, nessa época mais de praia, mais velha, né? Era década de 70. Então a gente ouvia Raul Seixas, eu vi muitos shows de Raul Seixas no Teatro de Arena, Teatro Teresa Raquel. na Siqueira Campos, o grupo Novos Baianos, e a parte clássica, que assim, um dos meus compositores prediletos é o Johann Sebastian Bach, né? Então eu era frequentadora de música clássica também, concertos eruditos, que não eram comuns naquela época ao ar livre, né? Então era Teatro Municipal, Sala Cecília Meirelles.
Você tomou conhecimento do Carcará, com Maria Bethânia no Teatro Opinião?
Sim, eu assisti. A Bethânia sempre foi um performance assim, dramático, visual, sonoro, inesquecível para quem vê uma vez só, você não esquece jamais, né? Então a gente pegou esses, todos os quatro, né? Caetano, Gil, na época da Tropicália. Eu ainda peguei a Tropicália, graças a Deus, com os arranjos do maestro Júlio Medalha, Rogério Duprá, né?
Aí depois Bossa Nova, né? Com aquela turma toda. Então você viveu uma época realmente que a música no Brasil estava bem efervescente, né? Efervescente. Além da chegada do rock and roll, né? Que veio lá de fora.
É, e eu sou fã do rock. É mais o rock progressivo, as bandas inglesas.
Pink Floyd.
Exatamente. É.
E bom, toda essa formação que você teve durante a sua vida em praia, e depois em urbanidade, depois em desenvolvimento nos Estados Unidos, aí você chegou aqui ao Ceará, trazido pela nossa companheira de academia Carmen Menezes, para prestar um trabalho, uma vivência junto com os nossos alunos, onde você trabalhou vários aspectos da musicalidade. Mas eu gostei muito da palavra que você colocou hoje aqui para os nossos alunos, que foi a palavra criatividade. Gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre criatividade na sua visão, qual a importância da criatividade para a gente ser feliz.
Eu, assim, acho, quer dizer, acho não, tenho certeza, né? Que o potencial criativo que cada um tem, ele precisa ser ativado, porque ele está totalmente desmemoriado. Em que sentido? Porque a gente vive um processo de eletrônica, de mídia,
pasteurização no conhecimento, né?
Nunca não seja a favor da tecnologia, tá? Mas assim, na verdade, ela oprime a criatividade, porque a informação chega tão rápido e tão fácil que você não tem mais apelo a se inspirar, né? Como eu veio numa época que não tinha shopping, né? Não tinha computador, para mim é fácil. Mas agora, no momento, se os alunos nas escolas, todas,
os arranjadores de hoje em dia são formados já na eletrônica?
Alguns sim, outros não. Mas se as pessoas não tiverem o estímulo de ativar o potencial criativo, que a maioria das pessoas não tem em casa. Então você precisa, às vezes a pessoa é tão criativa e não encontra um espaço, porque onde você esbarra, você é reprimido. Então você, para abrir o potencial criativo, você tem que estar num ambiente que te permita, te propicie essa liberdade, né, de expressão. Com professores, com grupos que desenvolvam a criatividade. Então assim, depois de uma época da minha vida, eu só não dava mais aula no currículo escolar, né, no ano letivo. Eu comecei a dar oficinas, que são práticas, né, que você aplica aquilo que de melhor o aluno tem. Na verdade, os bons professores, eles ensinam, mas eu acho que eles fazem mais a ponte da capacidade que o aluno já tem. Então, o professor vai descobrir esse potencial e vai ajudá-lo a transformar isso em linguagem, né?
As oficinas estão no ambiente escolar somente ou está se estendendo para as empresas, para outros grupos de trabalho?
Se estendendo para todos os ambientes. Atualmente, graças a Deus, eu acho que melhorou essa consciência, né, das oficinas. Então, assim, um funcionário de uma empresa, ele tem essa necessidade também, né? Até para... Aí eu vou entrar na parte terapêutica da arte, né? E educacional terapêutica, né? Que é necessário para ele, para o autoconhecimento dele, para ele estar bem, né? Para ele poder ter algum momento da vida dele que ele possa criar.
Letícia, como é que o nosso jovem de hoje ele pode conhecer essas pessoas criativas, ou essa arte de criação, em que mídia ela está acontecendo, de que forma essa pesquisa pode facilitar esse garimpo, nessa grande mina que é a cultura mundial globalizada, né?
É, você fez uma boa pergunta, porque se você for procurar no Face, não acha?
Não acredito.
Não acha?
Eu não uso o Face ainda, não tive essa vontade, esse estímulo, né? Mas eu achava que tudo no Face se encontrava, os grupos, as pessoas interessadas naquele assunto.
Não. Na verdade, essa prática, ela é humana. Ela é uma vivência ativa, tete a tete. Entendeu? A eletrônica, ela tem uma função. Eu acho que no desenho existe uma mídia de potencial criativo para técnicas de desenho, de pintura. Nessa área, eu acredito que tenha mais possibilidades, entendeu? Mas eu acredito que o potencial criativo, ele deve ser desenvolvido diretamente através de um professor que acompanhe esse aluno à moda antiga, entendeu? E de grupos que vão estimulá-lo, porque não existe certo ou errado na linguagem da arte. Existe a capacidade de desenvolvimento de cada um, né?
E o que foi que você percebeu da musicalidade norte-americana? Você escutou muito jazz, blues?
Olha, eu vou te dizer, Deus me perdoe falar isso, mas acho que talvez assim...
Olha, Letícia, lembre-se...
Sim,
nós andamos bastante espionados.
Eu estou no microfone, numa rádio, né? Não, eu sei tudo isso, mas que, com uma permissão de Deus, né, a gente tem a proteção de tudo. E, então, uma das poucas coisas que presta nos Estados Unidos, de uma qualidade absurda, é a música. Realmente, a música negra que tem nos Estados Unidos... A música que os brancos estão fazendo, né, atualmente, de um tempo para cá, já vindo do soul, do blues,
do country, né?
Country, soul music, que é muito lindo. E, aliás, eu tenho uma coisa para falar séria, que o funk, não vou entrar muito nesse aspecto, porque isso vai dar uma polêmica horrível. O funk, assim, eu vou falar como musicista, como compositor, uma pessoa que estudou a forma musical. O funk que é tocado do Brasil não é funk. O funk é uma construção americana belíssima de arranjadores e músicos que tocam muito bem blues, soul, pop, rock. Então, assim, são músicos que usam a linguagem da improvisação para como expressão musical, e é dançado, o funk é dançado lá. Naquela época, década de 70, que eu morei lá. E eles realmente tinham uma letra de protesto, que não tem nada a ver com rap, nem com funk daqui. Eu não sei de onde que tiraram esse funk daqui, nem sei de onde vem em termos rítmicos, em termos de linguagem. O funk é uma construção belíssima nos Estados Unidos, né?
Eu acho que é a mesma coisa, mais ou menos, que aconteceu com o nosso forró, né? O forró pé de serra, que depois navegou... por uma área mais, assim, classista, digamos assim, né? Enfim, para atingir as outras esferas da sociedade. Até interessante isso, porque o Caetano Veloso, quando ele gravou uma canção de um cantor que é considerado brega, né? Não recordo agora o cantor, mas da canção. Então, quando o Caetano gravou essa canção atingiu, né, os níveis da universidade, as pessoas das outras camadas, que o grande povo já tinha conhecimento da qualidade daquela canção, da letra e da melodia. Isso faz parte, né, Letícia, das mudanças culturais e, quem sabe, até da criatividade de alguém, né, que utilizou esse potencial criativo para tentar...
Agora, lá tem uma coisa interessante, que você dá um espirro, te contratam para fazer um trabalho, tudo vira dinheiro, entendeu? Então, assim, se você tem alguma capacidade criativa ou profissional... mediana ou muito boa, você trabalha, né? Você trabalha o tempo inteiro ganhando bem, e não importa se você é estrangeiro ou não. E eles valorizam muito a música. E as crianças e adolescentes em todas as escolas particulares ou do governo têm bandas, onde tem os instrumentos não só de banda sinfônica, de coreto, como eles têm os instrumentos sinfônicos. Então, toda a escola tem um fagote, tem um oboé. Então, eles têm uma estrutura que permite... E outra coisa, faz parte do currículo escolar você ler música. Então, não é só quem faz música que sabe ler música. Faz parte da matéria. Você passar de ano, você saber solfejar. Tem um diferencial enorme nessa situação. Realmente.
Com certeza. Algo que aqui no Brasil você só vai alcançar na porta da academia das universidades, né?
É.
Inclusive, o solfejar, essas técnicas musicais... acopladas com a criatividade e outras questões que são inerentes da arte, elas trabalham muito bem o ser humano de forma holística. Salvo engano, você também atua nessa área de terapias holísticas.
Atuo, sim. Então, eu tenho assim, eu sei que a criatividade, ela ajuda no autoconhecimento, né? Então, como autoconhecimento, existe uma organização celular no nosso corpo que nos permite ter um equilíbrio também. Que música que você está ouvindo? Eu acho que tanto... Como já fizeram a pesquisa da água, né? Das moléculas da água, eu acho que o som também influencia as moléculas do corpo. Então, tem uma qualidade de música que organiza essas moléculas.
Olha, você está falando algo que eu comprovo, porque foi lançado recentemente uma tecnologia... que as pessoas estão usando até nas academias, enfim, onde você tem um headphone, né, que você está escutando aquela música, e um software vai avaliar seu estado, digamos assim, emocional, através de sinais elétricos, né, que a gente emite através das nossas ondas cerebrais, etc. Então, se você estiver exercitando algo que necessita que você tenha uma mansuetude, que você tenha maior poder de relaxamento, automaticamente o software vai selecionar para você uma música que vai lhe dar aqueles estímulos que levarão a você ter esse estado emocional, né, momentâneo. Se você precisa acelerar o processo, né, de fazer algo que vai queimar mais calorias, não é isso, Carmen? Então você vai receber automaticamente também a seleção daquela canção, né, que vai facilitar. Então o que você falou realmente já faz parte das pesquisas científicas. E a gente lembra também da mulher grávida, gestante, que se aconselha a ficar ouvindo músicas clássicas para que o bebê já possa se sentir num ambiente amniótico, né, harmonizado, né, enfim. Eu até achei bacana que a professora André, que está grávida, a Ana Júlia, participou hoje da nossa dinâmica, da nossa vivência, da musicalidade lá com a professora Letícia, e a Ana Júlia já teve a oportunidade de conhecer... Né, outras músicas, outros sons que foram emitidos pelo grupo todo enquanto falavam aquela língua que cada um criou durante a vivência, não
é
isso?
Que beleza, é.
Letícia, você hoje em dia consegue escutar na sua memória musical sons do passado, enfim, de memórias remotas? Alguma coisa te acompanha musicalmente quando você vai compor? O seu arranjo, quando você vai usar a criatividade, você já sentiu isso, já percebeu isso, em algum momento você colocou algo que lhe parecia muito familiar e que não era mais contemporâneo em termos sonoros, digamos assim. Você compreendeste a minha pergunta? Foi altamente filosófica.
Sim. Não, compreendi sim. Tem influência sim, e você desperta na lembrança músicas que a gente escutou na infância, né? Na adolescência. Até músicas que a gente escutava na rua. Eu sou da época ainda que tinha aquele fiador, sabe? Que afiava faca. Enfim, aqueles profissionais ambulantes, né? Que andavam na rua fazendo sons. Elementos na praia, os vendedores que vendiam mate. Eles tinham toda uma entoação. Como aqui no Nordeste tem uma entoação, né? Do lamento. Acho que cada região tem uma entoação musical. Então, assim, eu tive muita influência do Ceará, até porque minha avó é cearense, né? E eu vim na infância pra cá, então, assim, mudou muito.
Tá explicada a fonte da criatividade. São essas raízes cearenses.
Não, minha avó era poetisa e pintora. Essa minha avó cearense, né? Que era a mãe da minha mãe que tocava. E realmente, essa veia cearense, assim, né? Ela infiltrou em todos os meus irmãos. todos receberam a mesma oportunidade que eu. Mas eu segui, e eles, acredito que tem o potencial deles, mas não desenvolveram a linguagem, né? Então, minha avó tem uma influência muito grande nesse aspecto. Agradeço a ela, a minha mãe. E meu pai, que apesar de ter seguido outra profissão e ter se dedicado assim, a outro caminho na vida, um período da vida dele, ele foi contador de história na rádio. Ele e o irmão dele, né? No Rio. Então, assim, é um ambiente familiar que se vai crescendo. Agora, em termos de música, o pessoal de casa cantava muita música de ninar, muita música de roda. Eu brinquei muito de roda, graças a Deus. Tive infância.
Isso é um grande diferencial também, né? A criança de hoje em dia não tem mais a brincadeira de rodas, as coisas da infância que nós tínhamos na geração 70, 80. Você fez um trabalho hoje na Vivência utilizando um CD, né? Parece que você produziu um texto associado à questão ambiental.
Uhum.
E junto com outros profissionais da área de música, vocês fizeram tipo uma opereta, onde surgiram os sons desse seu texto.
É, na verdade, tudo eu escrevi.
Os arranjos todos?
Todos.
Ah, porque eu estava pensando, ela criou algo para tentar sintonizar com outra pessoa que vai produzir.
Não, na verdade, Paulo, eu tenho uma grade musical tradicional. Sabe essas grades de orquestra? Eu escrevi tudo numa grade, escrevi até para bateria. E eu tenho um ídolo musical chamado Hermeto Pascoal. E ele falava assim com o pessoal que eu conheci que tocava com ele: eu vou te passar, escrever. Se você criar melhor que isso, vale. Mas criar melhor que o Hermeto é fogo, né? Mas ele falava, tá aqui a base, né? Porque assim, eu não tinha tempo para ficar ensaiando, né? Eu tive que dar aula, eu tinha uma outra profissão também, então assim, eu não tinha tempo para ficar passando a voz, e tem músico que memoriza, tem músico que não memoriza, então eu tinha que entrar no estúdio, 1, 2, 3, gravando, né? Hora de estúdio cara. Então, eu escrevi uma grade, até para bateria, só a percussão que é criada na hora. Mas eu escrevi para tudo, baixo, elétrico, contrabaixo, acústico. Então foi fácil, ensaiei umas 3 vezes fora do estúdio, e quando a gente entrou no estúdio já estava praticamente. Só que tem muitos momentos de improvisação para alguns instrumentistas que tinham essa capacidade para improvisar na hora bem. Não precisava de ensaio, né? Então tem uns 3 ou 4 músicos improvisando e os outros fazendo um arranjo de base, que a gente chama. E tem 2 orquestrações do Paulo Moura.
Letícia, qual era a estrutura literária? O seu texto abordava o quê? Para a gente esclarecer um pouco para os nossos ouvintes sobre esse assunto que estamos a falar.
Surgiu em prosa poética. Quando surgiu essa inspiração, foi de uma cena de uma peça de teatro que eu toquei muitos anos em peça de teatro. Era um grupo de músicos que tocava em algumas peças. Então, surgiu a prosa poética de uma cena dos seres que habitavam a floresta, de uma peça do Ibsen, que é um escritor norueguês. Então, essa parte simbólica não é muito da nossa cultura brasileira. É dos contos internacionais do mundo, né? Mas que vem dessa inspiração dessa peça, né? E foi se transformando uma ficção. Eu até falei que a mera coincidência, se houver alguma realidade futura, mas é uma consciência ambiental sobre a questão do Rio de Janeiro, né? É uma devastação nuclear, que é uma preocupação séria. Agora nem tanto, porque tudo está focado para o futebol, né? Mas Angra 1 e 2, né? É muito séria a questão. Seríssima, e ninguém fala nada.
É verdade. Então, através desse texto que você produziu, em prosa poética, você encontrou nas palavras, nas sentenças, a melodia que você imaginou para aquele relato.
Isso.
Trabalho muito bacana. Eu queria até que a Carmen, que está aqui nos acompanhando junto com a Aparecida, participasse agora um pouquinho conosco, e fizesse uma pergunta sobre esse nosso tema aqui do momento, Carmen, sobre a dinâmica, a vivência que você também participou.
Obrigada, professor Paulo Roberto. Obrigada, professora Letícia, pela oportunidade de participar aqui do Conversa que Interessa. Nós ficamos muito alegres com a visita e o trabalho oferecido pela Letícia. E eu gostaria, Letícia, de... Acho que trago uma pergunta dos acadêmicos aqui da Academia de Letras e Artes da Sociedade de Assistência aos Cegos, na qual eu participo, que é muito uma curiosidade que temos de quando recebemos um artista, de perguntarmos a ele qual é a fonte da criação.
Sinto que a fonte da criação é de Deus, primeiramente. Totalmente, plenamente, mas que nós, artistas, autores, né, porque eu incluo a composição como uma autoria musical, né, como escritores têm os livros, a música é uma autoria musical, numa outra linguagem. Os autores, eles plasmam, eles são canais, é como se fosse uma sintonia. Está no ar assim, né? E você vem, e por você ter um canal aberto, aquilo entra, aquela fonte inspiradora que Deus está mandando, você capta. Eu acho que a gente plasma. É assim que eu sinto.
É assim que eu sinto também. Eu acho que é assim que todos os artistas sentem. Os verdadeiros artistas, não aquele artista que aperta o cinto para ver se sai alguma coisa, né? Comercial, principalmente. Letícia, então vamos ouvir algum trecho desse seu trabalho, dessa musicalização que você fez de uma prosa poética, para que os nossos ouvintes compreendam o que você fez, né? Você produziu algo que gerou literatura e gerou música também.
Então, vou recitar um pequeno trecho, que na verdade é um micropoema, que é assim: canto enquanto conto que toco, e estoco no oco do coco que cai, que quica, que quebra, o som da cidade inebriada.
Você fez um arranjo musical para encaixar?
Não, aí tem um duo, voz e clarineta. Aí foi feito um arranjo, feito na hora, esse foi improviso, dentro do estúdio. A cantora, eu passei mais ou menos assim, um conceito. E é aquela voz da cantora que tem duas vozes, tem a soprano e a contralto. Aí ela faz comigo um duo que eu faço na clarineta e ela na voz, que chama Canto Urbano, que dá nome ao CD, que é Maga Maquiavérica em Canto Urbano. Esse é o poema de Canto Urbano.
Então vamos ouvir como ficou o arranjo.
Cai canto tu, enquanto tu, com conto tu, que toca cucu. E está por não voltar.
Thank you.
Muito legal, minha criatividade já está aqui a mil. Já estou pensando numa trilha sonora que relatasse um pouco das experiências da cegueira. Quem nasceu cego, quem se tornou cego, quem está perdendo a visão aos poucos, né? Que trilha sonora a Letícia criaria? É um desafio grande, porque você não tem a deficiência visual, né, Letícia? Mas você vê as pessoas com deficiência, você está convivendo comigo, com a Carmen.
Eu tenho uma vista, eu tenho uma vista com uma certa deficiência.
Topa esse desafio?
80% de uma
vista. Experimento?
Se Deus me permitir a inspiração, né?
Pronto, então se algum dia você tiver algo para nos apresentar com relação a essa ideia criativa aqui fora desse nosso contexto, colocando trabalho para você, como é que pode? Né? Mas faz parte aqui da nossa conversa que interessa. Letícia, a gente teria muito de conversar com você, né? Sobre música, sobre vida, sobre emoção, mas a nossa programação tem que prosseguir. Quem sabe em outro momento a gente construa um outro Conversa que Interessa, ou até faz coisas pela internet, utilizando o lado bom do Facebook, dos e-mails, né, para que a arte possa se transmitir do Ceará para o Rio, do Rio para o Ceará.
Claro.
Tá certo? Mas eu deixo os microfones à sua disposição para alguma coisa que você gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes.
Ah, eu gostaria de deixar uma mensagem de luz e de amor, que as pessoas possam ver a arte como um processo de libertação também. É, onde essa libertação não seja só da expressão, mas que seja também de bloqueios e também de cura. Eu acredito que a música pode curar, pode reorganizar uma situação que está desorganizada, né? E que o potencial criativo de cada um seja ativado como um processo de libertação. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Instituto, a Carmen, a Cida e a todos aqui presentes, a Silvia, e a oportunidade que eu tive dessa experiência maravilhosa. É sensibilizadora, né? Porque é um ambiente que a gente não está acostumado. Apesar que eu fui criada na infância e na adolescência, quer dizer, até os 35 anos, minha mãe tinha um apartamento do lado do Instituto dos Cegos, o Benjamin Constant, no Rio. Tive um professor de música do Instituto Benjamin Constant, de piano. A gente tocava de ouvido, né? Então eu tenho um contato, mas nunca tive assim oportunidade, né? Até quis ensinar a partitura musical através do Braulio, mas eu não sei Braulio, né? Enfim, e aí agora reconectei com isso de novo. Vamos ver se Deus me permite fazer alguma formação sobre isso, né? Sempre quis fazer. Não sei muito bem de onde vem esse contato, mas acho que vem do meu professor de música, de piano, que eu tive na adolescência com ele, que era do Benjamin Constant e morava ali na Urca, né?
Vamos começar a nossa formação.
Se Deus quiser.
A palavra, né? Braille.
Desculpa, falei a palavra errada. Braille.
Eu estou fazendo isso porque os nossos ouvintes com deficiência visual vão me cobrar. Paula, você não deixou a professora... Mas eu vou compreender, né, que a professora está abrindo esse canal agora também para atuar nessa área da musicografia braille. Letícia, você quer deixar algum contato, alguma coisa para que alguém possa lhe contactar em função de adquirir o CD, de adquirir uma oficina, de contratar você para alguma atividade de música?
Eu vou deixar meu e-mail, que é leticiafdosgarcia@gmail.com.
Letícia F2...
Esse F é só F de fé, o F sozinho, e D-O-S, Letícia F. Dos Garcia, @gmail.com.
É. Ok. Então nós agradecemos a Letícia, a Carmen, né, que fez essa ponte maravilhosa, a nossa querida amiga Silvia, o Alexandre Almeida, que colabora também, e a Sociedade de Assistência aos Cegos, que nos dá essa oportunidade de seguir em frente com a Conversa que Interessa, ao professor Antônio Borges, né, que deu a oportunidade da Rádio Dos Ocos surgir. É uma mídia onde a gente escuta coisas e vivencia coisas que às vezes não encontramos na grande mídia. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Paulo Roberto. Tchau.
Rádio Dos Ocos.
Há 10 anos no seu coração.